por mais essa manhã maravilhosa.
Amém.
Os irmãos sentiram o fluir do Senhor?
Amém.
Que bom louvar o Senhor.
Amém.
Maravilhoso. Irmãos, graça e paz.
Amém.
Em Cristo nós temos graça e paz.
Amém.
Louvado seja o Senhor. Nessa manhã vamos falar a respeito da palavra profética. A verdadeira palavra profética. Porque Deus tem uma vontade. E a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E essa vontade Ele vai cumprir com certeza. Amém? Porque aquele que começou uma obra, Ele há de completá-la. Louvado seja o Senhor. E o maravilhoso, irmãos, é saber que Deus criou o homem como centro da sua vontade. Nos incluiu em seu plano, como centro da sua vontade. Sabe para quê? Para que ele pudesse fazer conhecido o seu propósito eterno.
Amém.
Louvado seja o Senhor. E para isso, para que o homem possa conhecer, né, fazer parte do propósito eterno do Senhor, Deus precisa ter um relacionamento com o homem. Amém?
Amém?
Ele precisa se relacionar com o homem. Então, Deus tem uma estratégia, um objetivo. O plano dele é perfeito, não falha. Ó Senhor Jesus, Ele quer levar a cabo o seu objetivo. Para isso, Deus criou o homem de maneira especial.
Amém.
Maravilhoso isso. Irmãos, o Senhor criou muitas coisas nesse universo. Animais, né? Muitas coisas. Mas o único ser na face da terra que tem um espírito humano é o homem.
Amém.
É por isso que ele foi criado de maneira especial. O seu gato, o seu cachorro, a girafa, seja qualquer animal na face da terra, ele não tem espírito. Mas o homem foi criado de maneira especial e existe um órgão nele que é o espírito humano, porque Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você jamais vai ver um gato, um cachorro, ajoelhar com o sentimento de adorar a Deus, de louvar a Deus ou de orar a Deus. Você pode até ensinar um animal fazer gestos, mas jamais um animal vai ter uma realidade interior para buscar a Deus. Mas Deus criou o homem com o espírito, para que esse espírito do homem pudesse ser usado para levar o plano de Deus a cabo.
Amém.
Quando você creu no Senhor Jesus, Romanos 8:16, o Espírito de Deus, letra maiúscula, entrou no nosso espírito humano e nos chama de filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. E quando nós cremos no Senhor e o recebemos, essa obra de tudo que realizou por nós, nós recebemos para dentro de nós a vida divina.
Amém.
Com todas as realidades de riquezas espirituais.
Amém.
Maravilhoso isso.
Amém.
Deus não quer salvar apenas o homem, mas que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, dentro de nós, no nosso espírito, onde Deus entrou, há uma usina de riquezas espirituais e nós temos o direito de extraí-las. Ali está toda a vontade de Deus, com riquezas necessárias para que Deus possa, através do homem, cumprir o seu plano eterno. Ó Senhor Jesus. E como que Deus realiza a sua obra, irmãos, no homem? Por meio da palavra. Palavra de Deus. Somente por meio da palavra é que ele pode cumprir o seu plano eterno. E ele quer fazer do homem, nesse plano, o seu parceiro. Precisamos ser parceiros de Deus na realização do cumprimento de Deus, que hoje, para nós no Novo Testamento, é a edificação da igreja. Louvado seja o Senhor. Então ele realiza o seu plano por meio da palavra. Que palavra é essa, irmãos? Que palavra é essa? A palavra de Deus.
Amém.
Velho Testamento, o Senhor usou servos e profetas para escrever, registrar uma palavra divinamente instruída por Deus.
Amém.
Registrar 39 livros no Velho Testamento, 29 cartas no Novo Testamento, somando 66 livros da Bíblia. Aqui está a Bíblia Sagrada, para que Deus possa, por ela, ao desfrutarmos, ao extrairmos dela, cumprir o plano de Deus.
Amém.
Essa não é uma palavra qualquer, irmãos. Não é um livro qualquer, não é uma revista, não é uma literatura escrita por homens qualquer. Essa palavra, ela é inspirada por Deus.
Amém.
Ela tem o sopro de Deus.
Amém.
Essa palavra é uma palavra de vida.
Amém.
De vida, irmãos. Ao tocar nessa palavra, usando o nosso espírito, exercitando a nossa vida espiritual por meio do nosso espírito, essa palavra, ela tem o poder de entrar em nós, esquadrinhar os nossos corações, os nossos pensamentos, para que possamos discernir aquilo que está no coração de Deus.
Amém.
Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, por meio dessa palavra, Deus dá a direção ao seu povo. Amém? Senhor Jesus, sabe quem que bolou isso? Sabe de quem que foi a ideia? Quem que iniciou isso? O próprio Deus. Ele que determinou os registros de todas as profecias que há nesse livro. Ele que determinou que fossem registradas, usando homens inspirados pelo Espírito Santo para registrar as profecias que veio dele, do próprio Deus.
Amém.
Ó Senhor Jesus, foi o nosso supremo Deus, o Todo-Poderoso, aquele que está acima de todas as coisas, ele que bolou isso, mandou registrar isso, para cumprir o teu plano eterno. Outro ponto importantíssimo: quando Deus fala através dessa palavra, ele não joga a sua palavra ao vento. Amém? Deus não sequer desperdiça nada da sua palavra. Quando eu falo que ele não fala a sua palavra ao vento, ele está querendo mostrar que ele não desperdiça o seu falar. Louvado seja o Senhor. Então, essa palavra, ela é muito relevante para todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, vamos ler Isaías, capítulo 55, verso 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e, a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor quer dizer com isso, irmãos? Que a palavra que sai da boca do Senhor é para realizar uma obra.
Amém.
Louvado seja o Senhor. E a palavra dele não pode voltar para ele vazia. Tudo que ele escreveu, tudo que ele determinou, palavra que sai da boca dele, ele vai realizar a obra. Mas onde está a boca de Deus, irmãos? Onde está a boca de Deus? Nós vemos ali em Mateus, não vamos ler, capítulo 16, verso 20 e 21, nós vemos a boca do homem. A boca de Deus, a palavra dele não volta vazia. Mas quando a boca do homem entra com suas ideias, suas criatividades, ele causa tropeço na obra do Senhor. Porque ele cogita das coisas dos homens. Sabe o que é cogitar, irmãos? Cogitar é insistir nos seus próprios pensamentos. Pedro fez isso. Cogitou nas coisas dos homens. Pedro foi útil na mão do Senhor, irmãos, somente quando ele chorou amargamente, se arrependeu. Amém. Aí Deus, Senhor Jesus, perdoou ele. Ao ele ressuscitar, o Senhor falou, eu ressuscitei, porque ele se arrependeu de cogitar das coisas dos homens, negando o Senhor. Aí ele foi útil na mão do Senhor. Coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Precisamos nos arrepender quando, mediante a obra do Senhor, cogitamos das coisas dos homens. Irmãos, onde está então a boca de Deus? Na prática, irmãos, está em seus profetas. Amém? Louvado seja o Senhor. Temos o exemplo de Isaías. Versículo que nós acabamos de ler. Isaías expressa o conteúdo desses versículos. Ele mostra que Deus tem um porta-voz. Amém? Ele fala através do seu porta-voz, expressa o conteúdo do que está na sua palavra. Isaías aqui, ele expressou a intenção de Deus em sua palavra, que é realizar a sua obra e que essa obra dele, a palavra dele não volta vazia. Amém? Ó Senhor Jesus. E o que é profetizar, irmãos? No conceito mais comum, profetizar é você dizer o que vai acontecer, apresentar coisas futuras. Amém? Mas, irmãos, profetizar, ela tem essa ideia assim, que é os que os homens mais se apegam, né? Mas a palavra de Deus, no original, no hebraico, tanto no hebraico como no grego, tem a conotação principal de falar por alguém, sabia? Nesse caso aqui, que estamos falando da palavra de Deus, do profetizar da palavra de Deus, profetizar, o profeta é alguém que fala por Deus. E pelo fato dessa palavra ter o sopro de Deus, ter vida, essa palavra dá-lhes o poder para o profeta de Deus de falar Deus para dentro dos homens. Amém. Que palavra de Deus maravilhosa. Oh, Senhor Jesus. Então, com respeito ao profetizar, vemos no Velho Testamento o conteúdo dos livros proféticos que Deus registrou através dos seus profetas. Ali Deus dá repreensão, advertências, mostra os seus sentimentos, palavras dos seus pensamentos, também palavra de consolo e palavra de encorajamento. Amém? Isso está no Velho Testamento, essas palavras proféticas registradas como conteúdo dos livros que Deus registrou. Então, o profeta, ele é apenas um porta-voz de Deus. Porta-voz de Deus. Quando eu falo a palavra de Deus, aqui da minha boca precisa sair somente a palavra de Deus e a voz de Deus.
Amém.
Aqui eu estou tendo apenas a função de porta-voz de Deus. Ou seja, o profeta, ele não pode falar as suas próprias palavras ou colocar as suas próprias ideias ao se relacionar ao plano de Deus. Senhor Jesus, vamos ver Deus falando com Moisés. Êxodo capítulo 12, capítulo 4, verso 12. Amém. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca. Te ensinarei o que hás de falar. Amém, irmãos? 2 Timóteo 3,16. Oh, Senhor Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Da mesma maneira que o conteúdo dos livros proféticos era para repreensão, exortação, sentimentos, pensamento de Deus, a palavra de Deus no Novo Testamento é inspirada pelo Espírito Santo. Toda palavra! O Senhor não fala aqui parte dela. Toda palavra é inspirada por Deus. O homem pode colocar sua fé, confiar totalmente na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo e ela é proveitosa.
Amém.
Ela é útil.
Amém.
Para ensinar e instruir os homens, para corrigir e educar na justiça.
Amém.
Não na justiça humana, não de acordo com as ideias dos homens. Ensinar de acordo com a justiça de Deus.
Amém.
Ó Senhor Jesus. Então, um profeta, irmãos, ele é apenas um canal para transmitir o que está no coração de Deus.
Amém.
Não é maravilhoso isso?
É.
Irmãos, precisamos ter esse sentimento de ser um canal para transmitir o que está no coração de Deus.
Amém.
Irmãos, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Como que um servo de Deus vai ser, ele é salvo, mas como que ele vai chegar ao pleno conhecimento da verdade? Lendo a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, falsas verdades vai levar você para um atalho. Você precisa ler a Bíblia para ter o discernimento do que está no coração de Deus. Ó Senhor Jesus, então Deus deixou essas palavras, designou a cada um de nós, aos seus profetas, porque ele tem um desejo de conduzir o seu povo de maneira segura, um caminho perfeito, e ele quer fazer com que cada um de nós chegue ao destino. Senhor Jesus, vamos ver agora, vou compartilhar com os irmãos uma situação interessante que aconteceu no Velho Testamento. O rei Josafá, rei de Judá, veio uma notícia a ele que os filhos de Moabe, de Amon e algum dos menitas reuniram um exército e estava vindo a grande multidão para guerrear contra Josafá e seu povo. Josafá, o rei, teve medo. Ficou com medo. Senhor Jesus, o que ele fez, irmãos? Reuniu as pessoas de Judá, os moradores de Judá, das cidades, reuniu para buscar ao Senhor. Para buscar ao Senhor.
Amém.
E pedir socorro do Senhor.
Amém.
Porque a situação era muito complicada. Era um grande exército, era uma multidão que vinha para guerrear contra ele e o seu povo. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a vantagem que o inimigo tinha sobre o rei Judá e seu povo era enorme. Senhor Jesus. Mas, irmãos, aconteceu algo maravilhoso. Começaram a orar, buscar ao Senhor. E quando eles estavam orando, buscando ao Senhor, irmãos, o Espírito do Senhor desceu sobre um levita no meio da congregação. Irmãos, precisamos orar. Amém. E buscar o socorro do Senhor. Amém. Nas várias situações que a igreja vive. Sabe por quê? Porque o Senhor fala em Apocalipse que ele passeia no meio dos candelabros. Sim. O Senhor está aqui passeando no meio de nós. Assim como aquele levita estava no meio da congregação, todos orando ali, e no meio dos homens, o Espírito desceu e começou a profetizar a palavra de Deus através dele. Amém. Para socorrer Josafá e o seu povo. Esse levita, ele chamava Jaaziel. Não esqueça esse nome, Jaaziel. Oh, Senhor Jesus, era um dos filhos de Asaf. Então, irmãos, vamos ver o que ele profetizou e disse, segundo Crônicas, capítulo 20, verso 15. Senhor Jesus, segundo Crônicas, capítulo 20, verso 15. Ó Senhor Jesus. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Aleluia! Profecia. Ele estava profetizando. Irmãos, vamos para o verso 17, porque ele continuou profetizando. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Irmãos, diante da situação que a igreja vive, diante dos ataques do inimigo que ela tem recebido, essa grande multidão, potestades, tem atacado a igreja de Deus. Não temais, nem vos assusteis, porque o Senhor é convosco. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Não fiquem assustados. Ó Senhor Jesus. Capítulo 20, verso 20. Segundo livro das Crônicas. Pela manhã cedo se levantaram e saíram, obedeceram, amém? Saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperareis. Essa palavra prosperareis no mundo cristão, ela foi meia distorcida. Porque quando fala prosperar, você já pensa num carro, pensa numa casa. Não, esse prosperareis que Deus está falando para a sua igreja é o progresso da vida cristã. Amém. É o trabalhar de Deus a partir do nosso homem interior. Amém. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, sabe o que aconteceu? O verso 20 e 21 fala que o Senhor escalou os cantores. Amém. Os instrumentistas, irmãos, instrumentistas e cantores, olha o que aconteceu. Se colocou na frente do exército do inimigo. Não precisou fazer nada. Começou a cantar e o Senhor desbaratou o inimigo. Amém. Destruiu todos os inimigos. Não sobrou um para fazer mal para alguém. Louvado seja o Senhor. Mas é interessante, irmãos, nesse quadro nós podemos ver uma passagem muito rica. Por quê? Quando estava orando, aparentemente, irmãos, o que você tivesse no lugar, ali orando, o que você esperaria? Aparentemente, um poder militar, né, forte, maior, não é verdade? Ó Senhor Jesus, mas o que o Senhor fez, irmãos? Usou um canal no meio da congregação para profetizar algo e dar vitória para o seu povo. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E através desse canal, Deus transmitiu as suas orientações. Irmão, vamos ler 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos ganhar luz nisso daí, irmãos. Josafá, ele fez essa seguinte oração, se esvaziando diante do Senhor nosso Deus. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não há força. E não sabemos nós o que fazer. Senhor, porém, os nossos olhos estão em ti. Senhor Jesus, não saber o que fazer é a grande oportunidade para recebermos as orientações de Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, é um momento favorável, irmãos, para Deus falar e ser ouvido. Amém. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Amém. Efésios capítulo 6, o inimigo vem com uma grande multidão guerrear contra a igreja de Deus. E o Senhor fala, você não tem força? Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Não precisa lutar contra carne e sangue. Sabe o que você precisa fazer? Se revestir das armaduras de Deus, que é a sua palavra e oração. Foi o que o rei Josafá fez. Aí Deus tem caminho para dar-nos a orientação através das suas profecias em sua palavra. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então nós precisamos crer nos apóstolos e profetas como porta-vozes de Deus. Louvado seja o Senhor. Crer sem reserva em nossos corações. Mas quando se diz respeito, quando se está tendo como centro as Escrituras Sagradas, aquilo que Deus inspirou. Precisamos crer e receber e acolher em nosso íntimo. Amém? Louvado seja o Senhor. Quando nós cremos e recebemos, essa palavra, ela opera com eficácia em nós. Maravilhoso isso? A palavra de Deus precisa ser unida ao nosso crer. Senhor Jesus, é assim, irmãos, que o Senhor fala a nós também, nos dá orientação através de uma palavra atual. A igreja, ela precisa de uma orientação no momento atual. Para isso, Deus usa seus ministros, porque nós somos ministros de uma nova aliança. E o Senhor que nos habilita a ser ministro de uma nova aliança. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tintas, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Essa é a função dos ministros de Deus na nova aliança, escrever a palavra de Deus em tábuas de carne, ou seja, no coração dos homens. Verso 6. No qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa palavra, ela é totalmente espiritual. Ela tem a ação do Espírito. Amém? Não é apenas letra preta no papel branco, mas isso daqui tem vida, irmãos. Tem o sopro de Deus. Agora o Senhor vai nos dar uma orientaçãozinha que nós precisamos estar claro. Preste atenção, irmãos. Qualquer mensagem sem sólido embasamento bíblico não tem valor profético. Amém? Qualquer mensagem sem sólido embasamento bíblico, palavra de Deus, Bíblia Sagrada, não tem valor profético. Se não tiver sólido embasamento bíblico, não tem valor profético. Os ministros de Deus são levantados para receber a orientação de Deus segundo o Espírito que nos ensina. Eles não são levantados para inventar e colocar as suas próprias ideias na palavra de Deus. Nada de inventar. O que é recomendado ao profeta de Deus, seus ministros, é por meio da palavra receber a luz do Espírito Santo e cavar aquilo que está oculto na própria palavra de Deus.
Amém.
Louvado seja o Senhor. Colossenses capítulo 1, verso 25 e 26. Ó Senhor Jesus. Colossenses 1, 25 e 26. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Quanto à palavra de Deus, irmãos, não falta nada. Amém? É para dar pleno cumprimento. Louvado seja o Senhor. O mistério, 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Não inventar, não colocar próprias ideias, suas criatividades, profetas não foi levantado para isso. Mas ele vai à palavra, aí ele começa da própria palavra que tem um tesouro oculto. Ele não vai inventar nada, acrescentar nada, mas ele pode cavar, ele pode extrair, como um galimpeiro na Serra Pelada, ali, cavando. Vamos, para os irmãos terem uma ideia, vamos ler 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. A palavra de Deus é toda espiritual.
Amém.
E você pode conferir. Muitos profetas de Deus, irmãos, no decorrer das eras, a partir da geração da igreja, eles cavaram. Cavaram e trouxe muitas verdades reveladas, práticas ocultas ou até mesmo abandonadas por muitos cristãos que deixaram de praticar, cavando, conferindo coisas espirituais, e o Espírito Santo veio e trouxe a luz. E isso serve para a edificação da igreja, invocar o nome do Senhor. É uma prática que foi abandonada, Deus restaurou e quer restaurar e invocar o nome do Senhor. Deus quer que nós invocamos o nome do Senhor com coração puro, porque Ele é rico para com todos que o invocam. Não precisamos viver como miseráveis, precisamos invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus. Foi restaurado através de Martinho Lutero a justificação pela fé. Ele vivia num momento de trevas, sobre a opressão, não tinha certeza da sua salvação. Aí um dia Martinho Lutero, irmãos, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, começou a ler a palavra de Deus, e o Espírito Santo trouxe luz e revelou a ele com respeito à verdade da justificação pela fé. Foi extraído da palavra de Deus, ele não inventou nada, e essa palavra foi libertação para ele, e é libertação para todos que recebem essa palavra. Amém. Louvado seja o Senhor. Precisamos ler a palavra de Deus. Tudo por meio da leitura da Bíblia, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Quanto tempo falta, irmãos? Falta muito, Flávio? Eu não tomei. Senhor Jesus. Irmãos, o falar de Deus, tanto no Novo Testamento, o Novo Testamento, ele está fundamentado no falar do Antigo Testamento. Amém? Assim como o Novo Testamento não pode existir sem o Antigo Testamento, ninguém pode receber uma palavra que vá além da Bíblia. Amém. Irmãos, não recebam a palavra que vá além da Bíblia. Amém. Precisa estar fundamentado no Novo e no Antigo Testamento. Amém. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Amém. Nós precisamos obedecer às profecias de Deus também, mas Ele nos dá a liberdade de reter ou de abster e de julgar. Amém? Amém. Por isso, Apocalipse 1:3, se eu não me engano, fala para a gente ler, ouvir e guardar as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Louvado seja o Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, de particular revelação, de particular ensinamento. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esses homens que eu compartilhei com os irmãos, servos de Deus, tinham comunhão íntima com Deus, cavou na palavra, trouxe revelações. Eles receberam o que foi transmitido pelos que vieram antes deles. Amém? A palavra de Deus precisa estar fundamentada, ter como fundamento a Bíblia, como o Nação falou a semana passada. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Quer saber se a palavra profética verdadeiramente ela é de Deus? Quando a palavra profética é falada, irmãos, ela deve estar presente e brilhante no coração dos santos. A palavra profética, ela brilha e se faz presente em nossos corações. Para isso nós temos o Espírito Santo habitando no nosso espírito, para nos ensinar a respeito de todas as coisas. Vamos ver o Velho Testamento, Números, capítulo 9, verso 15 a 19. Senhor Jesus. Ali aconteceu a questão da caminhada, da trajetória dos filhos de Israel no deserto. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo a aparência de fogo até a manhã. Uma nuvem. De dia à noite, a nuvem ficava acesa. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha no lugar onde a nuvem parava. Aí os filhos de Israel se acampavam. Aleluia. Irmãos, segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o mandado do Senhor, se acampavam por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo. Permaneciam acampados. Qual que era o mandado do Senhor? Quando a nuvem se erguia, ainda que fosse à noite, o povo caminhava. Caminhava como um caminho claro, como se fosse dia, porque havia uma nuvem de fogo. Assim é a palavra profética. A igreja de Deus vive em era de trevas, como se fosse uma noite. Mas quando a palavra profética é falada, ela brilha numa noite tenebrosa. E nós, a igreja de Deus, pode ter progresso caminhando como se fosse dia claro. Senhor Jesus, é assim que é confirmada a palavra profética. Ela precisa brilhar. Amém? Eu sei que eu já falei bastante, mas essa é a maneira, palavra profética falada. Nós estamos sobre os ombros daqueles que falaram. Podemos cavar, podemos buscar, mas a palavra, a verdadeira palavra profética, quando ela é falada, ela é como uma candeia que brilha. Uma candeia é como uma lamparina. Salmos 119, 105, se eu não me engano, fala que a lamparina, a palavra do Senhor é lamparina para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés. Mas eu creio que naquela época era lamparina, viu? É que é a versão atualizada. É lamparina para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Isso é a palavra profética. É como uma candeia que brilha. E assim, ao ouvir o falar dos profetas, Deus dá direção e segurança e orientação ao povo no viver da vida da igreja, assim como ele deu ao rei Josafá e o seu povo. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Essa obra é tremenda, irmãos. Vou encerrar. Essa obra é tremenda. Amém. Ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Jesus é o Senhor. Amém.